A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Boa tarde, ouvinte da Paraná Educativa. Aqui quem fala é Patrícia Armentano e eu apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos da AMAPAR. Hoje nós vamos falar sobre a violência contra os idosos. Quem está ao vivo conosco é a doutora Rosana Beraldi Bevervanço, procuradora de Justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos dos Idosos e da Pessoa com Deficiência. Muito boa tarde, doutora Rosana. Seja bem-vinda.
Boa tarde. Obrigada.
Doutora Rosana, para a gente começar a entrevista, no próximo sábado, dia 15 de junho, é comemorado o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. O que realmente a data traz de importância junto à nossa sociedade, se considerarmos o envelhecimento da população?
Bem, o que é de importante para a sociedade é que, de um lado, haja uma mudança de cultura e de comportamento, especialmente na exclusão do preconceito em relação à pessoa idosa. E mais, a conscientização de que é uma pessoa que tem o direito a um envelhecimento digno e com respeito. Então, o Estatuto do Idoso traz disposições muito importantes e indica caminhos muito importantes para que haja, de fato, o direito a um envelhecimento digno, com respeito e com plena inclusão da pessoa idosa na família e na sociedade. Por outro lado, precisamos do poder público, com políticas públicas adequadas na prevenção e também na punição de atos indesejáveis, atos violentos, em relação à pessoa idosa.
Uhum. Doutora Rosana, nos primeiros 5 meses de 2019, já foram registradas 590 denúncias pelo Disque Idoso. É um canal de atendimento da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho do Estado. A grande maioria delas por violência física praticada por familiares com associação ao uso de drogas e bebidas alcoólicas. Já em todo o ano de 2018, foram recebidas 788 denúncias, enquanto em 2017 foram 676 denúncias no ano todo. Com relação a esses números, dá para afirmar, doutora, que reflete um aumento significativo de violência contra a pessoa idosa?
Sim. Isso nós percebemos na prática profissional, que há um crescente e cruel aumento da violência em relação à pessoa idosa. E mais cruel ainda é que é no âmbito familiar. E quando a gente fala em violência, e não obstante os números tenham mostrado a questão física, mas há também a negligência, a falta de cuidados, o abuso financeiro, o abuso psicológico, várias situações que nós poderíamos dizer que violam o idoso, o seu direito ao respeito, a sua segurança, a sua dignidade. Então, nós percebemos isso na prática profissional, que é um aumento da violência em relação ao idoso e aumento dentro da família. A exploração financeira do idoso, em geral, traz também a questão da ameaça, do abuso psicológico, nas agressões verbais. E o idoso espoliado do seu patrimônio, do seu recurso, da sua aposentadoria, da sua pensão, ele não consegue manter a sua qualidade de vida. Ele não consegue, muitas vezes, comprar o remédio que ele precisa para dar o dinheiro para outrem, da família. Então, é um quadro bem cruel e, em geral, esse idoso é uma vítima silenciosa. Talvez por temor, porque esteja recebendo ameaças, pela vergonha. É uma vítima muito silenciosa. E nós precisamos contribuir para acabar, quebrar com esse silêncio.
Uhum. Como a senhora acabou de falar, não é só a agressão física que machuca, não é mesmo, doutora? Mas
sim,
esses outros tipos de abusos cometidos dentro da própria família, muitas vezes a família nem sabe que está cometendo um abuso, uma violência.
Pois é, veja, dá para acreditar, assim, pelo que observamos, que em geral quando chega a agressão física, ele já passou por vários estágios de agressão. Então ele já foi ameaçado, se você, por exemplo, se você não me der o dinheiro, eu te coloco no asilo, eu te jogo na rua. Se você não me der o carro que eu quero, você não vai ver mais teus netos. São vários tipos de ameaça, de violação. Fique lá dentro do quarto, não incomode. Situações essas que vão evoluindo e vão chegando no, na falta de cuidados. Então, idosos que estão na família, mas estão doentes, estão sem cuidados, estão ameaçados. É um quadro muito triste. E o Estatuto do Idoso vem dizendo, lá no artigo 9º, parágrafo 3º, que é dever de todos zelar pela dignidade do idoso. Então, colocando a salvo de tratamento violento, aterrorizante, vexatório e constrangedor. Então, é dever de todos nós, naquela história de que em questão de família a gente não ingressa, na área do idoso isso não vale. É dever de todos comunicar à autoridade, fazer cessar esse tipo de abuso a uma vítima que é tida por mais fraca, mais frágil, porque em geral oferta menos resistência psíquica e física ao cometimento do crime.
Uhum.
Então a ideia não é, e muitos idosos protegem o seu agressor. Ah, eu não quero que meu filho vá preso, entre aspas. Então, nós temos que conquistar a confiança no idoso, que nós queremos resolver a situação da melhor forma possível, né? Muitas vezes, uma intervenção de promotoria, de serviço social, faz com que se normalize uma situação.
Uhum.
Mas é claro que tem situações gravíssimas e que requerem mesmo todo o peso da lei, né?
Uhum. Doutora Rosana, há muitos fatores, não é mesmo, por trás desse grave problema social?
Sim, há fatores. Questão econômica, abuso de álcool e drogas ilícitas, a questão do consumismo exagerado de uma sociedade consumista e que cultua a beleza, a juventude, e discrimina o que não representa isso. São vários fatores que mostram um estágio de cultura da população. E nesse sentido, nós precisamos evoluir muito como nação.
Uhum. Como o poder público vem atuando nesse cenário aqui no estado, doutora Rosana?
Bem, veja, há o Conselho Estadual dos Direitos do Idoso, há políticas, mas precisa muito mais. Não só no Paraná, nos municípios e no país. Nós precisamos das formas alternativas ao asilamento, porque asilar é exceção. É só para idoso que não tem família ou família sem condições de tê-lo. Então, em primeiro lugar, vem o acolhimento na família, depois as formas alternativas ao asilamento e, por último, o asilamento. As formas alternativas é que são raras e precisavam ser política pública efetivada, ofertada com a necessidade concetânea à demanda.
Uhum.
Então, por exemplo, temos poucas casas-lares, centros-dias, que então o idoso pode frequentar durante o dia, ser assistido durante o dia e voltar para casa depois, estar integrado na família e na comunidade.
Uhum.
Então, nós precisamos, por exemplo, no estado do Paraná, lastimavelmente nós não temos uma delegacia do idoso. E nós precisamos da especialidade no trato em relação à violência contra o idoso.
Uhum, uhum.
E, então, são políticas públicas que precisam ser implementadas para garantir maior dignidade.
Uhum. A senhora poderia citar como é essa questão do tratamento do idoso em outros países, como é essa cultura?
Bem, nós conhecemos de notícia, de leitura, de estudos, países, por exemplo, que têm um condomínio da terceira idade do poder público, um prédio em que sempre estará lá uma assistente social que irá visitar, né? As formas alternativas ao isolamento, mas aí há uma evolução da cultura e a assimilação de que é preciso tomar providências já, porque em bem pouco tempo nós teremos mais idosos do que crianças.
Uhum,
e adolescentes.
Uhum, uhum.
Então, será uma maioria que não terá política pública. Nós estamos atrasados em relação a isso.
De levar em consideração o envelhecimento da população no país.
Sim, estamos atrasados porque os dados demográficos são claros, consistentes, e os alertas vêm sendo feitos há anos. De que nós estamos envelhecendo.
Uhum.
Né? Então, há aquela frase da economia de que nós estamos envelhecendo sem termos enriquecido.
Uhum.
E nós estamos envelhecendo sem políticas públicas. E com uma cultura preconceituosa e de exclusão. Então, nós temos um quadro difícil presentemente para frente, né, se não mudarmos isso.
Sim, é importante que todos estejamos atentos aos direitos das pessoas com mais de 60 anos, por exemplo. Ou seja, não apenas os idosos de hoje saberem sobre os seus direitos,
uhum.
mas também os filhos, os netos e as pessoas da família que cuidam dos seus idosos hoje.
Sim, isso é preciso que haja essa conscientização. É emergencial, nós estamos atrasados em relação a isso. Né? Assim como estamos em relação a políticas públicas. Nós precisamos, inclusive, do poder judiciário bem consciente, que vai recepcionar cada vez mais demandas em relação ao idoso em risco, né? Da aplicação de medidas protetivas em relação a ele, conforme diz o Estatuto do Idoso. Seria até muito bom se o Poder Judiciário, ao menos na capital ou nas finais, tivesse a especialidade em varas, ainda que cumulativas, mas que tratassem do direito do idoso nesse aspecto da proteção, que não é só no âmbito criminal.
Uhum.
Às vezes é necessária uma medida protetiva do idoso que não está sendo vítima de crime. Ele é uma pessoa sem família, sem recursos, e está em risco social.
Uhum, uhum.
Né? Ou mesmo as violações que acontecem dentro de instituições dos antigos asilos, hoje ILPIs, que quando há violações em instituições irregulares, elas fazem um grande número de vítimas e colocam várias pessoas em risco, vários idosos em risco. Então nós precisamos dessa especialidade também no âmbito do Poder Judiciário.
Quer dizer, ainda há muitos desafios por parte do poder público para essa questão das políticas públicas voltadas ao assunto.
Ah, sem dúvida. Estamos atrasados. Estamos atrasados, cada vez mais atrasados. E essa data do dia 15 é fundamental para divulgar o tema, para conscientizar uhum. as pessoas, para chamar a sociedade a evoluir culturalmente, valorizar o idoso. Veja que a valorização do idoso, quando um filho está valorizando o seu pai, o neto está vendo esta valorização. Esse filho pode vir a ter uma velhice mais digna, porque seu filho aprendeu em casa. E seu filho, o neto, teve contato com o avô, recebeu uma carga de informações culturais, de sabedoria, de afeto, Isso tudo molda uma sociedade, né?
Sem contar também, doutora, aqui as complexas questões afetivas, já que a senhora, a doutora, tocou neste assunto. Como, por exemplo, filhos que foram abandonados no passado pelos pais ou maltratados e se veem diante da necessidade de cuidar desse pai ou dessa mãe. Há casos de negligência como forma de retaliação do passado?
Sim, é uma pergunta excelente essa tua. Nós vemos muito isso na promotoria, dos filhos se queixando de que no passado foram vítimas, né? E agora se recusam a dar amparo. Nós temos que dizer a eles que nós não podemos chancelar uma vingança, né, dele em relação ao pai, que há um dever de cuidado. Não há obrigação de amar. O Poder Judiciário, o Ministério Público, ninguém vai obrigar a amar o seu ascendente. Mas vai obrigar, sim, a cumprir o seu dever de amparo. Né? Então, nós entendemos a delicadeza, o drama que é isto, mas, como disse, não podemos chancelar uma vingança. Será que você foi abandonado? Então abandone. Não, isso é contra a lei.
O idoso, muitas vezes, doutora, por vergonha, por medo de retaliações e até pela preocupação com as possíveis penalidades ao seu abusador, se for um filho, se for um neto, ele não relata a violência sofrida, não é mesmo?
Sim. Há esse silêncio por parte desta vítima, que está numa fase mais frágil da vida, muitas vezes, e nós sabemos que temos que resgatá-lo desta situação, e não há cooperação por parte dele. Nós precisamos conquistar a confiança, dar segurança a ele, relatando tudo o que pode acontecer e como pode ser feito para superar o problema sem destroçar ainda mais a família. Tá? Então, buscar uma volta a uma normalidade, a um equilíbrio naquele meio familiar e um respeito ao idoso. Então, nós precisamos realmente, por isso da especialidade de quem trata com os direitos do idoso. É um diálogo, é um tempo, é uma atenção, todos muito diferenciados em relação a essa vítima, para poder resgatá-la da violência.
Doutora Rosana, dos casos que chegam, né, ao seu conhecimento, ao Poder Público, ao Ministério Público, a violência vem justamente de dentro de casa, das pessoas mais próximas, ou há muita violência também por parte de cuidadores, né, de lugares em que, por exemplo, o idoso passa alguns momentos do dia ou estejam internados?
Sim, a violência, a predominante é no meio familiar, mas há também aqueles que prestam serviço ou que de alguma forma têm contato com idosos, especialmente com interesse financeiro, né? Da exploração financeira do idoso, e daí são todas aquelas ameaças e circunstâncias que eu relatei anteriormente. A família precisa, se coloca um cuidador de idoso, precisa ter muito cuidado em relação ao preparo dessa pessoa, antecedentes, é todo um cuidado, enfim, quando colocamos alguém dentro da nossa casa e para cuidar dos nossos familiares, né?
E nós vivemos também uma cultura contraditória, podemos dizer assim, que é justamente quando a pessoa que participou tão ativamente da família, muitas vezes cuidou de todos ou ainda cuida de todos, quando a pessoa chega numa fase mais frágil ou dependente, ou seja, precisa de mais cuidado, de mais atenção, de carinho, e acontece, então, esse tipo de vários tipos de violência.
Sim, é lastimável, é muito cruel e é muito covarde também, né? Porque vitimizar alguém que tem menos resistência ao cometimento do crime é um componente aí muito sério de covardia e de crença de que aquilo está no âmbito familiar, então ninguém vai se intrometer naquilo. Por isso, eu repito, acho fundamental quebrar o silêncio.
Uhum.
O vizinho, o cuidador, o compadre, a comadre, que tem conhecimento de que um idoso está sendo negligenciado, agredido verbalmente, psicologicamente, ameaçado, que está sofrendo espoliação do seu patrimônio. Essas pessoas podem e devem dar a notícia às autoridades. Existem vários serviços, como você mesma mencionou. É o Disque Idoso Paraná, o 0800, né? E pode ser feito, inclusive, de forma anônima. Tem o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, também de forma anônima. Há o serviço 181 da Polícia Militar, o 190, os conselhos municipais, o conselho estadual. Há vários canais de recepção de situações, inclusive os conselhos municipais dos direitos do idoso, o conselho estadual, o Ministério Público. Então, vários canais que podem ser acessados pelas pessoas.
Uhum.
Estão à disposição esses serviços, né?
E as pessoas que tenham conhecimento de abusos podem fazer essas denúncias, né, nesses diversos canais de maneira totalmente sigilosa, não é, doutora?
Podem, podem sim. Não é o ideal, mas se essa for a circunstância que se apresenta, pode ser feito. Eu digo que não é o ideal por quê? Porque muitas vezes nós precisamos de um contato para fazer uma apuração mais detalhada, né? Mas se não o temos, também fazemos a apuração.
Uhum. E no caso de uma emergência, digamos, temos aí diversos canais, mas a pessoa pode acionar até a própria Polícia Militar ou a Polícia Civil, não pode, doutora Rosana?
Pode, claro, sem dúvida nenhuma.
Uhum. O Ministério dos Direitos Humanos brasileiro registrou mais de 33 mil casos de agressões a pessoas acima de 60 anos só em 2017. É crescente o número de pessoas idosas, que são acometidas por algum tipo de violência. Quais são os casos que mais chegam ao Ministério Público, por exemplo, doutora Rosana?
Como eu disse, a questão intrafamiliar, a violência cometida dentro de casa, pela família, por abuso financeiro, negligência, violência física, psicológica, enfim, uma gama de situações que vão repercutir, inclusive, no custo da saúde. O poder público vai ter mais despesas na saúde, porque o idoso fica depressivo, ele adoece mais. Há uma repercussão disso também para o poder público.
Exato.
As formas alternativas ao isolamento são mais baratas e mais dignas, mais baratas para o Estado e mais dignas para o idoso. Então, prevenir a violência, coibir a violência, é mais digno para idoso e é mais barato para o poder público. Por isso, as políticas públicas que nós apontamos como necessárias têm uma repercussão econômica, têm um retorno, porque tendo pessoas mais seguras, mais saudáveis, mais atendidas, há menos despesa, há menos gasto público e há mais dignidade.
Bom, doutora, a senhora fique à vontade agora para fazer seu comentário final sobre o assunto, lembrando justamente que no próximo sábado, então, teremos aí diversas ações no mundo todo, já que é comemorado o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa.
É importante que as pessoas participem, é importante que a mídia dê cobertura, coloque foco nessa situação, que todos se conscientizem que nós temos que proteger quem ultrapassou os 60 anos. Nós temos que estar atentos e temos o dever disso. A lei nos impõe esse dever, a todos nós, né? E o envelhecimento é um direito, a pessoa tem direito a envelhecer dignamente. Então, temos que mudar nossa cultura, nossa forma de agir, o nosso trato em relação aos idosos. Porque se todos nós tivermos sorte, seremos idosos.
E neste sábado teremos muitas ações, muitas atividades pelo Estado, lembrando a data, a conscientização do assunto.
É isso mesmo. Eu espero que todos participem e que haja uma colaboração desta data em relação à dignidade da terceira idade.
Tá certo. Muito obrigada. Quero agradecer novamente, doutora Rosana Beraldi Bevervanço, Procuradora de Justiça e Coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos dos Idosos e da Pessoa com Deficiência. Obrigada pela sua entrevista hoje aqui no programa Justiça para Todos.
Eu é que agradeço. O Ministério Público do Paraná está à disposição.
Até uma próxima, doutora. Muito obrigada.
Até.
E eu fico por aqui nesta edição do programa Justiça para Todos da Amapar. Voltamos amanhã com uma nova edição. Até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.